Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 9. Um ano passou, um ano inteiro, cujos dias foram todos mais ou menos estes, e sempre marcados pela saudade a mais pungente, que Angelina manifestava com franqueza e pelo padecer profundo prenunciador da morte que Domiciano dissimulava com esforço sublime. Um ano e dons corações a Soffler, mas um desses corações a esperar pela felidade, e o 930 oculto fio dever, outro a contar com a certeza de uma morte próxima. Para o pai que escondia a moléstia fatal, o desespero da cura crescer gradualmente no segredo da dedicação. Para a filha que chorava saúda. 6. A consolação da fidelidade do seu noivo. Nunca chegara um vapor, um navio transatlântico ou houvesse tocado em Portugal, sem trazer a Angelina uma carta de teu fio. E cada uma de essas cartas era um longo e detalhado diário que continha por dia is e toria da vida que estava passando o mancebo, a lembrança dos seus trabalhos, das suas saudades, das suas esperanças, dos arrobos da sua imaginação durante as vigílias, dos sonhos que amenizavam ou perturbavam os seus sonos. A ausência não pudera arrefecer o amor em que se abrasava teu fio, o seu coração fiacra já ligado ao coração de Angelina. O culto dever 130 e um mas os negócios que o avião levado a Portugal não chegavam a uma tão fácil solução como ele calculara. Uma grande casa não se liquida sem morosidade. O tio de teu filho deixara a voltada for fortuna, mas também transações complicadas em que se envolvera e que exigiam tempo para se concluir. Além disso, um herdeiro que vem de terra estrangeira raramente consegue tornar-se simpático à família de Pelitém de privar-se de uma parte da fortuna em cujo gozo estava. Os 6 meses calculados por Teofio para desempenhar a comissão de que se encarregara não foram bastantes, e no fim de um ano ainda leve que esperar. Nas cartas que escrevia, o mancebo pintava com vivacidade a sua impaciência, por ires vezes já estivera a ponto de abandonar a morrosa tarefa. Mas o vexame de voltar sem ter consento, e 32 o culto 00 devum. O que ido frueto da sua viagem, herança esperança que sempre lhe levivarem-se todas as questões no fim de breves semanas. O rolim leão em Portugal. E talvez que não pouco influísse no espírito de Teteofio a insistência com que Domiciano sempre lhe reconquindava que não tornasse a pátria sem que em primeiro houvesse cumprido o dever que sobre si tomara. Angelina, razoável e paciente, esperou durante os primeiros 6 meses, triste certamente, mas sem lamentar-se, passado, porém, esse prazo, o seu amor sobressaltou tresse. Suas saudades recrescorão, sim fundados em ar e os seios como começarão a atormentá-la. Deva, mas debalde, o seu taro que soítria. Chorava às escondidas, seus olhos, porém vermelhos e abatidos davam traiçoeiro testemunho das suas lágrimas. Foi sensivelmente emagrecendo, e o mudo padecimento da alma veio, sem duvido cuculco dever 133 temporariamente, desluzir o viço de seu rosto juvenil, como o eclipse que obscurece os raios do sol. Angelina era ainda e sempre formosa, mas era como a luz do crepúsculo, doce, porém melancólica, suave, mas sem o esplendor da perfeição do dia. A sua aflição não me causava apreensões, porque a volta de teu fio a faria desaparecer de improviso. A beleza fulgente de Angelina tornaria a brilhar como dantes. Ao brando sopro do amor feliz e riso dissipar-se-ão as nuvens de tristeza e secariam as lágrimas. Mas Domiciano, que era pai estremecido, não podia julgar com a razão calma de um simples, embora verdadeiro amigo. Ele sofria com a dor de sua filha, inquietava-se, vendo a vermelhidão de seus olhos, e observava com ansiedade o emagrecimento de Angelina. Esse velho, cuja rigidez chegava às vezes e oculto do oilef, e é aparecer dureza de coração, esse velho que estebia concender entrar a esconder a compaicão, quando a compaixão se lhe afligurava fraquer, preocupado entanto do padecer da filha, a molda as vavós, enchia de ternura seus olhos, e como que transformava sua natureza para, cada dia, falar de teu filho a Angelina horas inteiras, procurando assim consolá-la, se honriendo-a com tanta confiança, com tanta ocipansão, com toda a doçura, que de reu não foi, mas uma minha amiga e confidenique da saudosa amante. Que amor imenso! Que abismo de amor o mais puro sagrado no aquelas conversações do pai com a filha, em que o Jai sacrificava um pouco a gravidade do seu caractero dos seus velhos anos para ensando o sentimento mimoso da filha. acender-lhe as esperanças ou mitigar-lhe o amargor da saudade. Infelizes aqueles que não compreendem ao culto do dever 135, profundeza de semelhante amor, e mais infelizes ainda aqueles que nunca o sentirão. Eu o compreendi e o senti na vida, e Deus, retardado a meu Pai o prêmio desse amor que dá a ideia do amor divino, como o oceano dá a ideia do infinito. Mas o desassossego, a inquietação que Angelina estava causando adosando a Domiciano me incomoda penosamente. A moléstia incurável que o meu amigo sofria, não podendo ser debelada, podia talvez ser dilatada para mais longa suso tentação da vida. Esse empenho, porém, reclamava paz, serenidade que em tais circunstâncias, e com tantos cuidados o oroso pai, por mais que o desejasse, não conseguia ter. Eu me apressara a consultar e ouvir o médico que tratava de Domiciano. A moléstia é fatal e progredindo naturalmente e zombará de todos os esforços da ciência, cujo único triunfo, possível consiste um. 36 O culto dever diria em prolongar por alguns anos a tormentosa vida do pobre condenado. E por um mal doente, observei ao médico. Não é pelo contrário mais submisso aos meus preceitos. O seu tratamento é seguido e observado com amplaro adjectidão, menos somente quanto ao trabalho do que não se quer abster. E a família que ignora o seu estado e que lhe prestaria sem dúvida delicada é a extremosos desvelos. E um sacrifício, uma abnegação que devemos, por hora ao menos, respeitar, visto que não perturbam a direção do tratamento. Tenho medo que a aflição da família, se especialmente de Angelina, venha a apressar ainda mais um golpe que é infalível, e que eu apenas procuro demorar. Ou parecer-lhe os receios do médico de homem ou meu culto do dever 137 e se impôs um silêncio, que eu estaria pronto a hebrar, malgrado a recorrendação de Domiciano. Entretão, eu notava com a mais viva pena que a moléstia do meu amigo seguia a sua marcha aflictiva. Era morte. Prearar ansiando-se as vé, às vezes eram ansias e sufocações e horríveis, que arremedavam os trances da agonia, e que uma fatalidade, que Domiciano reputava dita providencial, permitirá que até então o Acon metessem sempre longe dos olhos de Angelina. Era morte prognosticando-se todos os dias por palpitações aceleradas e ruidosas do coração, que parecia não caber no peito, e que em noite perturbava a impedir o sono, batendo lugubre e raiente junto do travesseira, batendo forte, com passado terrível, como o soquete do coveiro na terra da sepultura. E Domiciano caminhava assim impávido para o cemitério, semelhante ao mártir que animado e treso cu. Tudo oi, pela fé, não se queixa o antes, se sorri marchando para o palibulo. A ideia da perda do melhor dos meus amigos alterava até o meu caráter. Liso o momento em que cheguei a caluniar a alma do Angelina, porque chegava a figurar-se-me impossível que o estado lamentável do Domiciano teria escapado ao amor, se é o ado amasse, se basmasse bastante. Ah! Angelina não era culpada. É seu pai que se desforrava de uma vida de meio século ou oda de franqueza honrada, sei até às vezes rude e áspera, fazendo, ao presentir a morte, milha guegris de dissimulação para esconder aos olhos ouvidos a filha certeza da próxima angustiada do pai. Lira o requinte do amor no mistério de Únia, agonia lenta e marliris atlora. Eu nunca admirei tanto Domiciano como esses longos, dolorosos meses em que o vi sempre com a mais imperturbável serenidade no culto do dever 139 ruso, ao mesmo tempo que sentia a morte no coração. Aprendi nesse ano que o mais calculado e crinas fingimento pôde ser, em alguns casos, inspiração de uma sublime virtude. O Satya,